Senhora Presidente, senhores e senhoras senadores, primeiramente agradeço à senadora Vanessa Grajotin a cortesia de suas palavras anunciando a minha presença nessa tribuna. Muito grato e meus respeitos a Vossa Excelência. Mas, senhora Presidente, eu desejo manifestar aqui o meu interesse em usar a tribuna amanhã para refletir algumas das opiniões que ouvi neste final de semana com relação à medida provisória da senhora Presidente da República com relação ao programa Mais Médicos. Agora, no entretanto, senhora Presidente, senhor senador Mozarildo Cavalcante, o que me traz à tribuna é para relatar os acontecimentos ocorridos ainda no ano de 1982, quando participei de uma delegação parlamentar em missão à então União Soviética. Em reunião de trabalho no Kremlin, foi-me oferecida a palavra. Colhi a oportunidade para propor aos soviéticos que eles realizassem os trabalhos de recuperação e navegabilidade do Rio Paraguai em meu estado e na divisa de Mato Grosso do Sul com o Paraguai e a Bolívia. Seriam pagos com grãos, carne bovina e minério de ferro e manganês das minas de Urucum, na região de Corumbá. O tempo passou e 4 ou 5 anos depois fui procurado pelo adido comercial da União Soviética no Brasil para me comunicar que os soviéticos tinham interesse na proposta que lhes havia feito anos atrás. Dispunham de levantamentos aerofotogramétricos preliminares e de US$ 150 milhões para a empreitada. De imediato, procurei também o sul mato-grossense, senador José Fragelli, então presidente desta casa, que se manifestou, que se entusiasmou e me levou ao presidente da República, José Sarney. O presidente gostou da proposta, mas cautelosamente pediu ao Itamaraty que consultasse o Paraguai, com o qual faz fronteira, cruza o país Guarani, províncias argentinas e uruguais, até chamar-se o Mar del Plata. Isto relativamente ao Rio Paraguai. A resposta demorou, mas veio, curta e de acordo com os tempos em que vivíamos. Disse o Paraguai, senhora Presidente e senhores senadores, da época do presidente Stroessner, não queremos negócios com comunistas. A oportunidade, que era de pleno interesse para todos, naufragou na escuridão ideológica de então. Tomo o tempo de Vossas Excelências com essa história pitoresca, mas triste, para demonstrar que o problema que desejo abordar aqui, hoje, é antigo e faz parte de minha luta política há muito tempo. Dele não desisti e nem vou desistir, porque a sua solução representa progresso e melhoria de vida para uma grande parcela da população de Mato Grosso e principalmente Mato Grosso do Sul, para ficar apenas no lado brasileiro. A navegabilidade do Rio Paraguai, que passa também pelo desassoreamento do Rio Taquari, vítima de um dos maiores desastres ambientais do país, é fundamental para a economia da região. Os argumentos não são poucos, vejamos. Comecemos pelo rio Taquari, rio piscoso e navegável até os anos de 80. O Taquari teve seu leito bloqueado em razão da ocupação desordenada do Cerrado do Norte de Mato Grosso do Sul e na região do Araguaia, Mato Grosso, o que provocou inundação permanente de milhares de hectares na planície pantaneira. A bacia do Taquari é caracterizada por uma rede de drenagem com alto poder de erosão e transporte de sedimentos. A sedimentação na bacia do Alto Taquari era, em 2008, segundo dados da Embrapa Pantanal, da ordem de 36 mil toneladas por dia. Esse processo natural foi acelerado pela remoção da vegetação nativa para uso agropecuário, já a partir dos anos de 1970, sem adoção de manejo e práticas adequadas à conservação do solo. De qualquer modo, o fenômeno tem inúmeras consequências danosas para a população. Entre as mais claramente detectáveis estão as inundações permanentes, a perda de 83 quilômetros do leito original do rio, a perda de áreas produtivas, cerca de 3 milhões de hectares, os conflitos entre pescadores e proprietários rurais, entre estes, as perdas e alterações na biodiversidade, a alteração no pulso de inundação e o canal de navegação do rio Taquari, e a perda da arrecadação municipal em razão da queda de circulação de mercadorias. Os problemas decorrentes da perda de áreas produtivas e da dificuldade de escoamento da produção, já que ali predomina a navegação fluvial, tem, por sua vez, forte impacto social e econômico na região. A perda de produtividade na pesca, na pecuária e na agricultura de subsistência tem forçado o êxodo rural para as cidades de Corumbá e Lendário, com as consequências previsíveis desse fenômeno sobre as duas cidades. Em 2006, o governo federal criou um grupo de trabalho interministerial que, em dezembro de 2007, produziu um programa de ações para promover a proteção e a recuperação ambientais da bacia hidrográfica do Taquari. A execução desse programa ficou atribuída ao comitê gestor e sob a presidência da chefia da Casa Civil da Presidência da República. Há um amplo estudo também da Embrapa Pantanal, com o objetivo de recuperar a bacia do Taquari, mas seja como for, parece-me que essas ações têm andado a passos muito lentos. É preciso dar mais celeridade a esse trabalho com ações concretas para recuperar o Taquari e resolver os problemas econômicos e sociais criados em razão desse desastre ambiental. Repito, senhora presidente, essa empreitada que se iniciou há 3 décadas na Praça Vermelha, no Palácio dos Czares, no Kremlin, em Moscou, no momento de sonho traduzido em palavras ao então primeiro-ministro da União Soviética, estende-se ao longo dos anos, aos trancos e barrancos, até surgir aqui no Senado Federal as vozes dos senadores Delcídio Amaral e Valdemir Mocca, clamando ao governo federal a atenção ao Pantanal, seus rios ainda navegáveis precariamente e a imensa planície pantaneira, com a sua riqueza de fauna e flora, apacentada por milhões de bovinos, sem que fira o meio ambiente, é um patrimônio nacional. A decisão da Presidência da República terá objetivo estratégico de impulsionar as ações oficiais imprescindíveis para equacionamento e dar solução a um dos mais graves acidentes ecológicos de nosso país, decorrente do assoreamento do leito do rio Taquari, por sinal, o mais extenso a cursar com suas águas a planície pantaneira. O rio Paraguai, do qual o Taquari é um dos afluentes principais, é navegável desde Cáceres, no Mato Grosso. Desce em direção ao sul e compõe com os rios Uruguai e Paraná uma das grandes hidrovias sul-americanas, com mais de 3.400 quilômetros de extensão, até o Estuário do Prata, no Oceano Atlântico. A navegabilidade da hidrovia Paraguai-Paraná, contudo, não é ainda a ideal, entre Cáceres e Nueva Palmira, no Uruguai, devido à falta de um projeto como o que propus aos soviéticos em 1982. Ainda na da década de 80, foi elaborado o projeto de navegabilidade da hidrovia Paraguai-Paraná. Esse projeto, que beneficia, além do Brasil, Bolívia, Paraguai, Uruguai e Argentina, abrange exatamente o trecho de Cáceres a Nueva Palmira, passando por Corumbá e Assunção, no Paraguai, numa extensão de 1.300 quilômetros. O projeto prevê a execução de centenas de obras de dragagem, derrocamento e retificação de curvas, aumentando o seu raio em diversos pontos dos leitos do rio Paraguai-Paraná. Obras de interesse da rodovia também estão dentro do PAC-2, mas não parece avançar como desejado. Refirma a implantação do Porto de Santo Antônio das Lendas e a construção da BR-174 no trecho entre seu marco inicial e a BR-070, com exceção de 75 quilômetros de extensão, o que evitaria a navegação de comboios entre Caças e Santo Antônio das Lendas. Esse trecho ficaria também para a navegação de pequenas embarcações de cargas e barcos. Senhora Presidente, eu quero destacar aqui também que na quarta-feira da semana passada, tivemos oportunidade, os senadores Delcídio Amaral e Valdemir Mocca, de sermos recebidos por Sua Excelência, a senhora ministra-chefe da Casa Civil, que manifestou interesse em conhecer a realidade das nossas reivindicações e aceitar o nosso pedido para a constituição do comitê gestor, que há de dar viabilidade prática às ações que o grupo de trabalho realizou com o interesse em resolver a questão da bacia pantaneira, sobretudo quanto ao desassoreamento do rio Taquari. Senhora Presidente, o meu pronunciamento tem mais algumas páginas, mas eu prefiro ficar aqui esperando que Vossa Excelência considere como lido no seu todo, porque é muito importante que Vossas Excelências, os senadores e senadoras, tenham conhecimento dessa realidade tão grave quanto outras que existem nesse país, e que o Senado da República está impulsionando o Executivo para que elas sejam executadas em benefício do desenvolvimento econômico e social do país. Vossa Excelência, que é de uma região também que pode se equiparar ao Pantanal mato-grossense, tem, por certo, a sensibilidade para essas minhas palavras e é o pedido que deixo registrado a Vossa Excelência. Muito obrigado pelo tempo que me concedeu.